Está começando o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer, em Boa Viagem.
Olá, ouvintes. Meu nome é Elias Campos, professor do Seminário Teológico Ebenezer, o seminário que patrocina esse programa, e nós estamos nessa lição estudando a carta de 1 Pedro, vendo alguns pontos importantes dessa preciosa e maravilhosa carta. Nós ainda estamos no capítulo 1 da carta, vimos até o versículo 7 nesse momento, e a partir de agora a gente vai andar um pouco mais rápido por essa carta, afinal, nós temos só alguns programas para falar sobre ela, e espero que você leia em casa ela toda na íntegra e aproveite toda essa maravilha que essa carta traz para todos nós até os dias de hoje. Pedro aqui no versículo 8, ele continua dizendo, né, que esse Jesus que nós vamos ver na volta dele, receber todo o presente, mesmo passando pelas dificuldades desse mundo, né, é a quem nós não vemos, mas amamos, no qual agora, crendo, nós vemos ele e exultamos com uma alegria que é indescritível e cheio de glória. Olha só que bonito o versículo, né? Esse versículo 8 do capítulo 1. Ele está dizendo que realmente, né, nós, mesmo sem ver o Jesus, nós quando passamos pelas provas, pelas dificuldades da fé, né, nós somos aperfeiçoados, como ele falou, nós vamos estar recebendo essas dificuldades pelo amor que nós temos a Jesus, e vamos realmente, de uma forma inexprimível, uma forma indescritível, vamos estar redundando glórias ao Senhor, vamos estar realmente mostrando essa alegria que nós temos a seguir Jesus. E no versículo 9 diz, vamos alcançar assim o objetivo da fé. O objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma, né? Afinal, essa carta fala sobre isso, uma carta que fala sobre a esperança viva que nós temos, né? Uma esperança que não morre, não se acaba com as coisas desse mundo, mas que ela continua assim como com Jesus continuou. Jesus veio ao mundo, morreu na cruz, ressuscitou e está com o Pai na glória hoje. Nós seguimos o mesmo caminho, um caminho que nós estamos nesse mundo aqui, sofrendo muitas vezes injúrias, dificuldades, perseguições. Porém, mesmo que nós morramos, ou quando isso acontecer, vamos estar encontrando com Jesus na glória e com Deus, o Pai, seguindo o mesmo caminho que Jesus seguiu. A partir do versículo 10, desse primeiro capítulo, até o versículo 12, né, ele vai dizer que essa salvação que essa carta descreveu, que eu estou falando agora para nós, né, a salvação que Jesus nos oferece é algo que já vem desde o passado. Ele vai dizer que os profetas mesmo, sobre essa salvação de Jesus, eles pesquisaram, eles procuraram saber, eles pregaram coisas que eles mesmos não iriam vivenciar. Afinal, falaram de Jesus que viria no futuro, né? Os profetas do Velho Testamento viveram antes de Jesus e já começaram a falar desse Jesus, né? A gente tem até mesmo o profeta Isaías, que é chamado de um profeta messiânico, né? Aquele profeta que já falou muitas coisas sobre Jesus. E por que isso, né? Porque já estavam realmente falando da salvação que nós recebemos. Nós temos hoje, vivemos hoje numa época depois de Jesus, usufruindo dessa graça, dessa glória que Jesus tem a nos oferecer. Vai dizer também aqui nos versículos 11 e 12, né, que eles serviram, né, que eles realmente prepararam essa revelação para uma época que nós estamos vivendo, né? Olha que época preciosa que nós vivemos hoje, a época da graça de Jesus Cristo. Vai dizer no final do versículo 12, né, que essas coisas, né, essa salvação que os profetas estudaram, né, que eles pregaram, né, para nós, são tão importantes que os anjos desejavam saber. Olha só, né? Alguns dizem que os anjos estavam ansiosos para que isso acontecesse logo. Então é como se toda a divindade, toda a grandeza, desde os profetas do Velho Testamento, desde os anjos nos céus, aqueles que servem a Deus, todo mundo estava ansioso para um momento da vinda de Jesus. Por quê? Porque Jesus trouxe essa grandeza da salvação às nossas vidas. Jesus ofereceu agora a nós uma nova vida, uma vida que não está presa a esse mundo. Esse mundo aqui é uma peregrinação, é uma jornada que nós vivemos, pregando a salvação de Jesus e não presos mesmo às dificuldades que nós vivemos, mas passando por isso, sabendo que a salvação está garantida, que nós temos essa herança que não perde o seu valor, não estraga. E isso era algo que até os anjos estavam muito ansiosos para dar uma olhada, para ver isso acontecer, né? Os anjos estavam realmente, conforme 1 Pedro aqui, né, estavam desejosos para que isso acontecesse. E depois de Pedro falar sobre essas coisas, lembrar a gente da esperança que nós vemos, às vezes no sofrimento, na dificuldade, a gente perde até a razão de si. Pedro está lembrando, olha, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão ter momentos difíceis nessa jornada cristã, mas lembra que a esperança é viva, lembra que vocês foram regenerados para viver aqui, não como moradores do mundo, mas como peregrinos, como forasteiros, pessoas que estão de passagem aqui e vão seguir junto com Jesus para a vida eterna. E isso não perde o valor, né? E diz que lá as coisas vão ser grandiosas junto com Deus e com Jesus. E ele lembra disso. Por isso, no versículo 13, ele falou, olha, estejam preparados o vosso entendimento, sejam sóbrios, esperem inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência. Não vos amoldeis às paixões que vocês tinham antes, na época da sua ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se vocês invocam como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, então portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Então, versículos aqui, né, bem importantes também. Pedro já logo lembra disso, olha, sabendo de toda essa salvação, sabendo de tudo que Deus nos deu e tem nos dado, tem garantido a todos nós, a gente tem que estar preparado para viver esse mundo. Tem que estar preparado. Por isso que no versículo 13, né, ele diz isso, né? Portanto, estejam preparados o entendimento. Algumas versões mais antigas falam cingindo o vosso entendimento, né? Entende essa parte do cingir como aquele lutador de judô que tem um kimono, né? Que ele precisa amarrar bem o kimono para poder andar, né? Tá pronto para a luta, para o combate, né? Então essa é a ideia aqui para nós, né? Temos que estar com a mente pronta, né? A gente tem que estar preparados mesmo para enfrentar as coisas que existem nesse mundo. E ele vai dizer, olha, sejam sóbrios, né? O sóbrio aqui é o contrário daquela pessoa que não tem a razão, né? Quando a gente usa muito o termo sóbrio hoje, é o contrário daquela pessoa que está embriagada, né? O embriagado não tem mais o domínio dos seus sentidos, né? Às vezes cai no chão, às vezes fala o que não deve, não é verdade? O sóbrio não. O sóbrio está preparado, está pronto, inteiro, dominante das suas ações. Então, nesse mundo, a gente tem que estar sóbrio, a gente tem que estar preparado para enfrentar as coisas e viver as coisas que o Senhor tem nos mostrado. E no versículo 14, ele fala como filhos da obediência, obedientes a Deus, né? Afinal, não tem nada pior do que um filho desobediente, não é verdade? Então, o Senhor quer filhos que sejam obedientes a Ele. E o contrário disso, né, pessoas que seguem o mundo, né? Aqui ele fala, não vos amoldeis as paixões que vocês tinham antes, né? Ele vai lembrar aqui as pessoas que viviam desagradando a Deus antes. Talvez nós, né, vivemos muitas vezes ou por um bom tempo fazendo coisas que não agradam ao nosso Deus. Ele fala, chega disso, passa esse tempo, né, o tempo aonde nós desagradávamos a Deus, agora não. Nosso padrão agora é de Deus, temos que seguir a Deus, né? É como se na hora de fabricar tijolo, né, tem dois modelos, né? Um modelinho que vem com M do mundo e um modelinho que vem com C de cristão, né? Ele está dizendo aqui para nós que o nosso modelo é o modelo do cristão, não é o modelo do mundo. Então as pessoas aí fora não podem ver nas nossas vidas o mesmo padrão que elas veem na vida das pessoas aí do mundo, né? Nosso padrão é diferente, não podemos mais nos conformar, nos amoldar às paixões que esse mundo tem trazido, que são contrários ao que Deus tem mostrado a nós. Tanto que no versículo 15 ele diz que o nosso procedimento, nossa atitude, nossa forma de viver tem que ser agradável a Deus, tem que ser como filho obediente. E só vamos conseguir isso se a gente estudar a palavra de Deus e obedecer essa palavra de Deus, né? Viver diferente do padrão do mundo, né? No versículo 16 diz, olha, temos que ser santo como Deus é santo, né? Essa é a nossa meta, né? Precisamos buscar ser santos como o próprio Deus é santo. Assim que nós devemos ter uma luta de vida, né? Versículo 17, ele vai dizer, se a gente chama Deus de Pai, nós precisamos, então, no tempo de vida que nós temos aqui, viver como tal. Se portar, as nossas obras, nossas ações devem ser agradáveis a esse Deus que nós chamamos como Pai. Aqui, né, é o que a gente diz nos dias de hoje, né? Tal Pai, tal Filho. Assim como Deus é, nós devemos ser também, né? Jesus não disse, né, você quer ver o Pai? Olha para mim, né? Então nós hoje, para mostrar Deus ao mundo, nós precisamos viver como Jesus, viver como Deus. Isso é nossa meta, nossa luta do dia a dia, viver de uma forma agradável ao nosso Deus. No versículos 18 ao 21, ele vai lembrar isso, ele vai dizer, olha, antigamente a gente vivia de um modo fútil, né? Um modo sem sentido na vida, mas Jesus morreu na cruz por nós, fomos comprados, né? Jesus morreu, pagou pelos nossos pecados com seu sangue na cruz, e ele vai lembrar isso a gente, para que a gente viva diferente, né? Mesmo Jesus com um sangue sem mancha nenhuma, sem pecado nenhum, ele morreu pelos nossos pecados. Então hoje nós precisamos viver de uma forma que agrada ao nosso Deus. Versículo 21, ele diz que por meio dele, né, tendes fé em Deus, por meio de Jesus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então tudo isso Jesus fez por nós, e nós precisamos hoje viver para Jesus de uma forma que agrada ao nosso Deus, né? Então alguns pontos aqui desses versículos que nós lemos na lição de hoje é estar preparado para viver nesse mundo de forma agradável a Deus. Segundo ponto, não se conformando, não se amoldando aos padrões desse mundo, e sim de acordo com o que Deus quer. Terceiro ponto, é cuidado com o nosso procedimento, com a nossa atitude, nossa forma de viver. Precisamos viver de uma forma agradável a Deus. Um quarto ponto aqui para nós é lembrar disso, né? Que nós estamos vivendo uma peregrinação, uma jornada para agradar a Deus e não para agradar o que o mundo tem colocado a nós, lembrando que Jesus morreu por nós. Que Deus nos abençoe.
Você ouviu o programa Deixa a Bíblia Falar. Apresentação do Seminário Teológico Ebenezer em Boa Viagem. Para mais informações, mande mensagem via WhatsApp para DDD 81 3342 5269, DDD 81 3342 5269.